Três deputados, senhoras e senhores deputados, temos quórum. Vamos então dar início à nossa reunião. A senhora deputada Mariana Mortágua mandou uma mensagem, chegará entretanto, mas solicitou que não esperássemos e, portanto, vamos iniciar. Iniciamos com a ata número 27, ponto número 1, foi distribuída tempestivamente aos senhores e senhores deputados. Não registro nenhuma observação e, portanto, coloco à votação a ata 27. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto número 2, discussão e votação de parecer da proposta de lei 1014, que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, transpondo parcialmente a Diretiva 2016-1164, na parte das regras respeitantes às assimetrias híbridas e para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Relativamente à proposta de lei 10.14 legislativa, que altera o Código de Imposto sobre Rendimento de Pessoas Coletivas, transpondo parcialmente a Diretiva da União Europeia 1164-2016, no que diz respeito às assimetrias híbridas, cujo autor é o Governo e que deu entrada na Assembleia da República no dia 30 de janeiro, tendo sido admitida no dia 4 de fevereiro e, consequentemente, baixou à Comissão de Orçamento e Finanças, comissão competente para o discutir. Do ponto de vista formal, a iniciativa cumpre todos os requisitos definidos no Regimento da Assembleia da República, é subscrita pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro de Estado e das Finanças e pelo Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e refere ter sido aprovada em Conselho de Ministros do dia 16 de janeiro de 2020. Respeito aos limites à admissão da iniciativa, cumpre os requisitos formais, uma vez que é redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objetivo principal e é precedida de uma exposição de motivos. Nesta fase do processo legislativo, a proposta de lei em análise não levanta questões relevantes quanto ao cumprimento da lei formulária. Nos termos do número 3 do artigo número 124 de Regimento, as propostas de lei devem ser acompanhadas de estudos, documentos ou pareceres que a tenham fundado. Nesta iniciativa, o Governo remeteu à Assembleia da República e está disponível para consulta o parecer do Banco de Portugal. Relativamente ao objeto e à motivação de conteúdo da iniciativa, com a presente iniciativa, o Governo pretende, e segundo o Governo, transpor para a Ordem Jurídica Nacional o artigo 1º, os pontos 4, 9, 10 e 11 do artigo 2º e os artigos 9, 9A, 9B da Diretiva da União Europeia acima referida, que estabelece regras contra a prática da elisão fiscal que tenham incidência direta no funcionamento do mercado interno, alterada pela Diretiva 952/2017 da União Europeia no que respeita às assimetrias híbridas com países parceiros. Segundo o Governo, a proposta de lei em assunto visa introduzir as alterações legislativas necessárias à transposição para o direito interno das regras das ATAD 1 e ATAD 2, que foram transportas pela lei recentemente para a Lei 32/2019, 3 de maio, e que visam garantir uma tributação das empresas mais justa e eficiente e reforçar a proteção dos sistemas fiscais ao nível global contra o planeamento fiscal agressivo. Relativamente aos antecedentes legislativos e matéria conexa, esta matéria está devidamente identificada no parecer, pelo que os senhores deputados me dispensarão certamente de os apresentar aqui agora. Relativamente à opinião do relator, este exime-se nesta sede manifestar a sua opinião, terão certamente a oportunidade de amanhã poder discutir este documento já na Assembleia, já no plenário da Assembleia da República, se assim for aprovado. Assim sendo, em conclusão, apresento proposta de lei, cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua transmitação e para ser discutida e votada em plenário da Assembleia da República. O deputado relator está evidentemente disponível para incluir contributos por parte das senhoras e dos senhores deputados, que entendam também por ser útil nesta fase da discussão poder incluir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Ponho à consideração o parecer. Não registro nenhum pedido de palavra, portanto, passo imediatamente à sua votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado o Carvalho pela aprovação e, portanto, está considerado aprovado o parecer. Ponto número 3, a palavra agora à Sra. Deputada Margarida Barceiro Lopes para a apresentação do parecer da proposta de lei 1114, que estabelece a obrigação de comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira de determinados mecanismos internos ou transfronteiriços com relevância fiscal, transpondo a Diretiva 2018-822. Palavra a ser, deputado, faça.
Senhor Presidente, de facto, a proposta de lei em discussão tem como objeto a obrigação de comunicação à autoridade tributária de mecanismos internos ou transfronteiriços com relevância fiscal e trata-se da transposição da Diretiva de 2018-822, de 25 de maio, e é pela quinta vez, neste caso consecutiva, o aprofundamento da cooperação administrativa no domínio da fiscalidade. Há dois momentos que se podem destacar e que estão nesta diretiva, desde logo, em primeiro lugar, a obrigação de comunicação à autoridade tributária dos Estados-membros de mecanismos indiciadores de potencial risco de evasão fiscal, e aqui leia-se mecanismos de planeamento fiscal potencialmente agressivo, que tenham naturalmente uma estrutura transfronteiriça, e em segundo lugar, a troca automática e obrigatória das informações a ser recolhidas entre as autoridades tributárias dos diversos Estados-membros. Em primeiro lugar, eu destacava, como sendo nuclear, tanto na diretiva como na proposta de lei, o conceito de características-chave, e aqui tem relevância o artigo 5º da proposta de lei, em que há, de facto, uma tipificação das diversas características-chave dos mecanismos a comunicar à autoridade tributária. Para além disso, a proposta de lei vai um bocadinho mais além quando procura também identificar estas características-chave aplicáveis aos mecanismos internos. Em segundo lugar, eu destacaria aquilo que vem disposto no artigo 15, neste caso é a identificação dos elementos informativos a dar a conhecer à autoridade tributária relativamente a cada um dos mecanismos a comunicar, podendo, neste caso, a autoridade tributária notificar o sujeito da obrigação de comunicação para que este, dentro naturalmente de um prazo razoável, esclareça, aperfeiçoe ou complete devidamente os elementos informativos. Também eu acho que é relevante destacar que basta que uma das características-chave estejam, das características-chave tipificadas estejam preenchidas para que haja aplicação do regime no disposto, tanto na diretiva como na proposta de lei. Em terceiro lugar, eu destacaria o artigo 14, e que estabelece a obrigação de revelação das práticas que objetivamente iniciam um potencial risco de evasão fiscal. Neste caso, a prevalência desta obrigação, em detrimento do dever de sigilo que legal ou contratualmente impenda sobre os sujeitos daquela obrigação. Neste caso, houve opção por uma solução intermédia em que o intermediário responde subsidiariamente pelo dever de comunicação do contribuinte relevante, no caso de este não ter cumprido com o mesmo. Portanto, neste caso, o intermediário é o último garante do cumprimento da obrigação que vem consagrada na proposta de lei. E, portanto, quanto ao mais, vamos discutir amanhã e, portanto, a proposta de lei reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Coloco à consideração o parecer. Não registro nenhum pedido de palavra e, portanto, passo de imediato à sua votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Cumpro-me felicitar a senhora deputada Margarida Balseiro Lopes pela relação e agradecer o seu trabalho. Está, portanto, aprovado. Ponto número 4, o senhor deputado Pedro Sousa irá expor o seu parecer sobre a proposta de lei 1214, que transpõe a Diretiva 2017-828, relativa a direitos dos acionistas de sociedades cotadas no concerno ao seu envolvimento a longo prazo. Sr. Deputado Pedro Sousa, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta diretiva relativa a direitos dos acionistas das sociedades cotadas e no concerno ao seu envolvimento a longo prazo é subscrita pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Ministro de Estado e das Finanças, bem como pelo Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, e foi aprovada em Conselho de Ministros no dia 16 de janeiro de 2020. É sugerido que seja alterado o título para a transposição da Diretiva da União Europeia 2017-828, relativa a direitos de acionistas de sociedades cotadas no que concerne ao seu envolvimento a longo prazo e que altera o Código dos Valores Mobiliários, o regime geral dos organismos de investimento coletivo e o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras e revoga a Lei nº 28-2009, no 19 de junho. Relativamente a esta proposta, também dizer que, nos termos do número 3 do artigo 124 do Regimento, anexam-se os pareceres que estão disponíveis para consulta, designadamente a Aeronex Lisbon S.A., a Associação Portuguesa dos Bancos, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património, do Conselho Nacional de Supervisores e Financeiros, a Associação de Investidores e Analistas Técnicos do Mercado de Capitais e da Comissão Nacional de Proteção de Dados. No que concerne ao seu objeto, com a presente iniciativa, o Governo pretende assegurar a transposição para a ordem jurídica interna desta mesma diretiva, do Parlamento Europeu e do Conselho, designadamente 17 de maio de 2017. A mesma estabelece como principais objetivos a facilitar a identificação dos acionistas, a simplificação do exercício dos direitos dos mesmos e transmissão de informação, aumentar as regras de transparência relativas a investidores institucionais, gestores de ativos e consultores em matéria de votação, reforçar o controle acionista sobre a política remuneratória dos administradores das sociedades cotadas, introduzir um regime de controle acionista sobre transações com partes relacionadas. Para este mesmo efeito, dizer que serão alterados o Código dos Valores Mobiliários, o Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo e o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, bem como a revogação da Lei nº 28/2009, 19 de junho. No que concerne ao enquadramento legal e seus antecedentes legislativos, anexa-se a nota técnica disponibilizada pelo Serviço da Assembleia da República. Sobre esta mesma matéria e no que concerne aos seus antecedentes parlamentares, de referir a proposta de lei número 71/13ª, a proposta de lei número 260/12ª e também dizer que não se identificaram quaisquer iniciativas legislativas ou petições pendentes sobre esta mesma matéria. No que concerne à minha posição, à opinião do autor deste parecer, eu eximo naturalmente aqui a preferir e deixarei para plenário. Por fim, dizer que esta proposta de parecer preenche todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários para que a mesma seja apreciada em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Sousa. Palavra ao plenário. Não registro nenhum pedido de palavra, pelo que ponho imediatamente à votação o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Pedro Sousa pela redação, elaboração do parecer, e este mesmo foi aprovado. Senhoras e senhores deputados, eu sugeriria que do ponto 5 a 12, portanto, da hora em trabalhos é a definição de metodologia de todos estes diplomas, a sua similitude temática é manifesta e, portanto, a solução a dar deve ser comum a todos. Não sei se há alguma sugestão, eu sei que há alguma aversão à constituição de grupos de trabalho, mas eu penso que manifestamente este é um dos casos em que deve haver, e pronto, uma vez tenho já a anuência de quem mais, por compreensíveis razões, objeta a grupos de trabalho, sugeriria, portanto, da vossa anuência, a constituição de um grupo de trabalho. Pergunto apenas quantos elementos... Normalmente é dois elementos dos dois maiores partidos e um dos mais, portanto, dois. Certo, sendo o primeiro grupo a presidência de Cabral ao PS, não sei se o Sr. Deputado Fernando Anastácio está já em condições de indicar.
O Deputado Miguel Matos e o Deputado Vera Brás, que portanto, indicarão, representarão o grupo parlamentar do PS nesse trabalho.
Pronto, certíssimo. Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Sr. Presidente, bom dia. Os senhores deputados Carlos Silva e Hugo Carneiro.
Certíssimo. Pronto, e os demais indicarão um elemento. Certíssimo. Está então aprovada a constituição de um grupo de trabalho, quer dizer, não há, ninguém se abstém, ninguém vota a conta, está constituído o grupo de trabalho. Temos os... O Presidente, peço desculpa, dos dois deputados, o
senhor tem para... Miguel Matos.
O deputado Miguel Matos será o Presidente do Grupo de Trabalho. Thank you. senhoras e senhores deputados, ponto 13 da ordem de trabalho, o escrutínio de uma iniciativa europeia, que é a proposta de diretiva do Conselho relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade. A Comissão Competente é a COF, nos termos regimentais atribuído ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, da análise que fizemos dessa iniciativa, ela é meramente administrativa e, portanto, a nossa sugestão é que não seja feita, seja dispensada.
Os senhores deputados ouviram a sugestão do Grupo Parlamentar do PSD. Se ninguém objetar, dispensarmos-íamos então da sua elaboração. Certo? Ok. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição do Presidente do Conselho de Administração Executiva do Novo Banco sobre os resultados apresentados. Darei, obviamente, a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, mas embora ele decorre da própria manifestação também de vontade do próprio, portanto, penso que o tempo dedicado à sua discussão será razoavelmente curto, mas faça o seu deputado João Paulo Correia. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Apesar do requerimento do Partido Socialista ser demasiado explícito e até vai ao encontro daquilo que tinha sido a manifestação de vontade do Presidente do Novo Banco de ser ouvido nesta comissão, manifestação essa que chegou à Comissão de Orçamento ainda antes da apresentação dos resultados do Novo Banco relativos ao exercício 2019. A intenção do Partido Socialista, obviamente, é ouvir o Sr. Presidente do Novo Banco e a restante administração sobre os resultados e, sobretudo, sobre as razões que, as perdas que foram registadas, que justificaram mais uma chamada de capital ao Fundo de Resolução no valor de 1.037 milhões de euros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém se quer pronunciar sobre o requerimento? Penso que ele é claro. E, portanto, ponho à sua precisa votação. Quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade e, portanto, será agendada a audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Comissão Executiva do Novo Banco sobre os resultados apresentados. Ponto número 15. Deliberação sobre as alterações ao decreto, que, entretanto, 3.14, que, portanto, já foi distribuído aos senhores deputados, foi ontem mesmo publicado. Há apenas três questões identificadas, uma da última das quais foi distribuído aos senhores deputados, o senhor deputado Duarte Alves remeteu diretamente aos senhores deputados. Está a ser apreciado, obviamente, verificando-se que a matéria descrita terá um ápice, portanto, antecipadamente o Presidente refere que deferirá com a informação dos serviços da confirmação da verificação do lápis, como é óbvio. Há uma outra questão que também foi distribuída por meio, que é a questão relativa ao artigo 127, que é de facto um manifesto também, penso que todos concordarão, onde está referido que ultrapassa o limite previsto na alínea que se refere ao número anterior. Ora, o número anterior tem duas alíneas, é uma questão de leitura, é a alínea A, manifestamente, portanto, também sugiro a sua aprovação, parece-me também manifesto. E faltava apenas a questão da que o Partido Comunista Português ainda não tinha referido sobre a designação em inglês, a última sugestão de alteração. Portanto, só estava à espera dessa pronúncia. Posso ver, Sr. Deputado Duarte Alves?
Portanto, parece-me que já está a tradução em português, não é? Portanto, não há qualquer necessidade de estar a repetir outra vez. Acho que é só retirar então a expressão em inglês e fica resolvido.
Está então, estão as três observações explicitadas e aprovadas nesse pressuposto. Fica, obviamente, pendente apenas a questão referida pelo Partido Comunista Português, que está, obviamente, a ser verificado pela DAPLEN. Portanto, tão cedo a DAPLEN identifique o que refere, que é inequívoco, que é um aparente erro na contabilização de artigos aprovados. E, portanto, há um que terá sido dado como rejeitado e que se verificará aprovado. Assim que seja comprovado, obviamente se fará a alteração. Se não verificar, obviamente informarei o seu deputado dessa conclusão. Ponto 16, outros assuntos. Cumpre-me apenas, e vamos cumprir o horário das 9:30 para a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal, referir que, tal como tinha informado Indisponibilidade do Sr. Presidente do Tribunal de Contas no dia 3, portanto, não foi reagendado e confirmado, portanto, para o dia 17 de março. A audição ocorrerá às 15 horas, obviamente receberão a convocatória, mas é uma terça-feira, portanto, faremos numa terça-feira à tarde a audição do Tribunal de Contas.
E do Sr. Secretário de Estado do Orçamento, ainda não há?
O Sr. Secretário de Estado do Orçamento ainda não há, mas tão cedo que seja agendado, estava à espera precisamente da marcação e, portanto, agora vamos ter que marcar também o Conselho Económico e Social para vir falar sobre a Conta Geral do Estado, é evidente. Não vou pronunciar, preferia formular o convite noutros termos, mas o formalismo terá que ser cumprido, portanto, ainda este mês. E se os... falta o CDS, apenas... Sr. Deputado João Paulo Correia, ainda temos outros assuntos, faço favor.
Obrigado. Um outro assunto. Uma vez que concluímos o processo orçamental, e ainda ao encontro daquilo que ficou combinado numa anterior reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, pedimos para que seja agendado, quanto antes, uma reunião de mesa e coordenadores para fazermos uma avaliação do processo orçamental e encontro também de melhorias que facilitem e agilizem o processo orçamental para o próximo ano. Para este ano. O próximo processo orçamental, que ainda é este ano.
Como o Sr. Deputado acaba de referir, já havia sido acordada em anterior reunião, falemos, obviamente, é do interesse de todos. Eu só não ia chamar já o Sr. Governador, porque estando agendado para as 9h30 e faltando um grupo parlamentar, portanto, preferiria começar, mas também se faltam 3 minutos, não será por aí, portanto, às 9h30 reiniciamos, faltam 30 minutos, penso que não vale a pena. Sim, vou chamar,